A seus postos da Aliança Rebelde, está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal realizado pelas coordenadoras do NEPAD, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Aqui quem fala é a Bárbara Deotti e o episódio de hoje vai ser um pouco diferente do usual. Esse episódio é parte de uma série de episódios extras em que a gente vai disponibilizar os áudios das falas dos professores convidados para as mesas redondas do evento O Que Resta da Suástica em formato de podcast. Para quem não sabe, entre os dias 5 e 9 de abril, a gente aqui do NEPAD organizou um evento acadêmico online intitulado O Que Resta da Suástica, Nazismo, Negacionismo e Memória. O objetivo do evento foi trazer reflexões e debates sobre os perigos das permanências da ideologia e do discurso nazista na atualidade e também construir discussões proveitosas em torno do Terceiro Reich, buscando novas abordagens e caminhos de compreensão. A gente, inclusive, já fez um episódio de divulgação do evento aqui no Desnazificando, em que a gente veio bater um papo sobre a programação. Então, se vocês quiserem, podem conferir esse episódio também. Mas, como vocês sabem, um dos nossos principais objetivos aqui com o Núcleo é a divulgação científica, feita sempre com muita responsabilidade e qualidade. Então, toda a programação do evento está não só, né? Então, toda a programação do evento não só foi gratuita, como está inteiramente disponível de modo permanente lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu o evento ao vivo ou ainda não pôde assistir alguma das mesas na hora, não tem problema, porque você pode entrar no nosso canal, né, e acessar os vídeos de todas as transmissões. E além disso, a gente decidiu transformar algumas das falas dos professores, né, das mesas docentes, em áudios de podcast, para quem preferir estudar ou escutar por esse formato, né? A única parte que não vai ser incluída aqui são as respostas às perguntas da audiência, né? Mas, como eu falei, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá?
Oi, gente! Aqui quem fala é a Ana Viana e no episódio de hoje nós vamos apresentar para vocês uma das falas da mesa Nazismo e Neonazismo, Reverberações na História. Essa mesa teve por objetivo debater as continuidades do nazismo e suas reverberações no tempo, pensando na formação contemporânea de grupos de extrema-direita, neonazistas e supremacistas. A ideologia nazista serve como ponto de partida para muitos desses grupos, que se apropriam dela e a mobilizam, fazendo com que seja necessária a reflexão sobre as novas formas autoritárias que podem surgir. E bom, para refletir sobre essa temática, agora vocês vão ouvir a fala do professor Guilherme Franco de Andrade. O Guilherme possui graduação em História e mestrado em História, Poder e Práticas Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possui doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e atualmente é membro do grupo de pesquisa História e Poder da UniOeste. Ele atua principalmente nas temáticas de nazismo, fascismo, movimentos e partidos de extrema-direita, neonazismo, movimentos de extrema-direita e internet. Ele é autor do livro Uma Nova Frente Nacional, O Projeto Político de Marine Le Pen, e também é pós-doutorando na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A apresentação do Guilherme se chama A Reorganização da Extrema-Direita e o Neonazismo na Europa, 1945 a 2002. Então, com vocês, a fala do professor Guilherme.
Boa noite, gente, tudo bem? Obrigado pela apresentação, né, Carolina? Então, só deixa eu colocar agora aqui, compartilhar com vocês a minha apresentação. E aí, como bom historiador, né? Para começar a temática, eu tenho que voltar um pouco antes no tempo, né? Na bibliografia que a gente trabalha hoje, principalmente a europeia, quando a gente trabalha com a extrema-direita hoje, estou falando em boa parte com a referência internacional, né? Que é trabalhar com os partidos de extrema-direita que existem hoje no meio democrático, né? Que ali depois da Segunda Guerra Mundial, como surgem esses partidos, quais são suas influências e como eles se ressignificam, como eles se transformam, como eles se constroem, como eles procuram tentar se adaptar a uma doutrina extremamente totalitária e agressiva, como foi o nacional-socialismo e o fascismo, dentro do campo democrático, né? Então, quando a gente pesquisa, por exemplo, quando a gente começa a ingressar na pesquisa da extrema-direita, e aí a gente falando, por exemplo, do Jean-Yves Camus, pesquisador francês, como o James Shields também, que é um pesquisador inglês, eles tentam explicar de onde vêm as raízes da extrema-direita, né? E boa parte deles concordam que a extrema-direita europeia e também americana são influenciadas, assim, né? Como surge a extrema-direita? O que ela é? Quais são as raízes ideológicas e políticas que ela se constrói, né? Então, os historiadores colocam que os primeiros pequenos movimentos de extrema-direita que vão dar corpo, por exemplo, porque a extrema-direita é antissemita, porque a extrema-direita é, na Europa, por exemplo, católica cristã conservadora, porque ela não gosta, por exemplo, porque ela não gosta da maçonaria, porque que ela é militarizada, e aí eles tentam compor os primeiros indícios de onde viria essas evidências, né? E o porquê seria, assim, a primeira extrema-direita surgiria logo após a Revolução Francesa? Porque a extrema-direita, enquanto laboratório de pesquisa, se a gente for categorizar como que classes sociais pertencem à extrema-direita hoje? E ao longo, assim, de vastas pesquisas, né, então a gente pode colocar que parte expressiva dos militantes da extrema-direita, eles partem de uma classe média baixa, são pequenos comerciantes, são pequenos empresários, pequenos profissionais liberais, médicos, advogados, professores universitários, e também aquela massa jovem deslocada do mercado de trabalho, sem perspectiva, sem um grau de formação universitária que coloque ele, encaixe ele num emprego melhor. Isso eu digo no começo, né? Que hoje a gente vai ver depois, mais para frente, sobre pessoas com alto grau de instrução que hoje se adequaram e aceitam a extrema-direita como uma forma política de se posicionar, né? Então, essa primeira extrema-direita, ela é a extrema-direita que é assim, aquela pequena nobreza, aqueles pequenos comerciantes, que com a Revolução, se tem a troca do absolutismo pela Primeira República Representativa, a democracia da França, eles não conseguem ter uma ascensão dentro do poder, porque eles não se categorizam dentro das classes que vão dominar a política francesa no pós-Revolução, e eles vão ficar praticamente 100 anos ali sem conseguir interferir de alguma forma nisso, né? E nesses 100 anos passados da Revolução Francesa, até a gente quase chegar na Segunda Guerra Mundial, né, 150 anos, a gente vai ter vários pequenos movimentos, e um dos movimentos que até é a Ação Francesa, né, que começa como uma revista, né, a Revista da Ação Francesa, feita por Marie Bourgeot, né, e também depois assumida e levada à frente por Charles Barral, né, é uma das primeiras revistas que começam a atuar na forma de desenvolver uma ideologia própria. E aí o antissemitismo começa a se tornar muito claro nos artigos que a revista escreve, a questão do autoritarismo, do militarismo, a questão de como o país tem que fechar as fronteiras, ou seja, nessa época a extrema-direita ela era antiliberal, ela era totalmente corporativista e protecionista nas relações econômicas, e assim... Tanto a Ação Francesa como o movimento pujadista, que é pós a Segunda Guerra Mundial, são movimentos das pequenas classes médias, de pequenos grupos de comerciantes e de industriais que estão tentando começar, mas que não conseguem ter autonomia nem capital político dentro do país. Bom, então a gente tem toda essa guinada de construção da extrema-direita e também a gente vai ter a influência de eugenia, a questão da teoria das raças, tudo isso que vai se construir no que a gente conhece como depois nacional-socialismo, que é a teoria da supremacia racial ariana. E o porquê é importante a gente estar falando disso? Porque embora, e porque está aqui a ocupação alemã, embora o nazismo tenha se desenvolvido com mais força na Alemanha e o fascismo na Itália, outros movimentos de extrema-direita aconteciam ao mesmo tempo. Se a gente pensar em 1930, 1929, 30, existiam movimentos na França que eram a favor do nazismo, porque na época o nazismo ele era uma ideologia nova, que ele atraía muitas pessoas para acreditar nesse pensamento político. Então, ele era uma ideologia que ele incorporava o seio de muitas famílias, ele conseguiu ganhar espaço dentro das sociedades, né? E isso não vai ser só na Alemanha, isso vai ser por boa parte da Europa. E por que eu falo isso? Porque é importante a gente ressaltar que, embora a França tenha sido inimiga da Alemanha no início da guerra, e depois com a ocupação, depois vou mostrar outros elementos para vocês, parte atuante da sociedade francesa, da parte do governo provisório de Vichy, e com a Revolução Nacional, eles vão ter um colaboracionismo muito grande com o nazismo, com a criação de campos de concentração, com a formação de milícias, com a formação de um grupo inteiro do exército nazista, das Waffen-SS, que eram os nazistas mais fanáticos que existiam, né? Eram aqueles que mais seguiam a doutrina do nazismo, né? Então, vai ter uma legião inteira de franceses, mais de 400 mil franceses voluntários que vão lutar a favor da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem a tomada a conquista da França pela Alemanha, e aí a gente vai ter o território francês dividido entre duas zonas ocupadas. Né? E para adiantar, porque não é um objeto específico, a gente vai ter a Revolução Nacional, e aqui eu trago, né, uma propaganda da Revolução Nacional, que em primeiro lugar começa pelo Marechal Pétain, e depois ela tem a continuidade com o Pierre Laval, né? Marechal Pétain, que era um herói de guerra da Primeira Guerra Mundial, né? Da Batalha de Verdun. O Marechal Philippe Pétain, ele era um grande herói do exército francês dessa batalha, né? E aí, se a gente pegar aqui e ver a charge da Revolução Nacional, o que que é a Revolução Nacional, para o pessoal entender? Quando a Alemanha invade a França e controla boa parte do território francês, a Alemanha precisa colocar alguém que seja o tutor, que seja aquele o inquisitor dentro da França, sabe? A pessoa que seria o presidente francês, né? O ditador francês, mas que ele respondesse diretamente à Alemanha. E por isso é colocado o Philippe Pétain no cargo. E quando isso acontece, não só na França, mas com quase todos os países conquistados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial, vai se criar um movimento muito parecido com o nacional-socialismo e vai se impor um regime autoritário dentro desses países, nos modos do nazismo, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, o trabalho, família e propriedade do lado direito, que é a casa sólida francesa, escola, artesanato, a legião, e aí você vai pegar tudo que vai fazer com que a França desmorone, e já começa com a questão do antissemitismo, do judaísmo. Aí vai ter o comunismo, o capitalismo, o parlamento, o egoísmo, a internacionalização, a demagogia. E aí a Revolução Nacional vai ser um grande laboratório para os nazistas, né? E aí, só para eu ir adiantando, com a dominação da França e com o regime de Vichy, o governo francês vai ser o primeiro a elaborar os campos de concentração como testes. Tanto que a França, acho que em 1941, eles vão criar os primeiros campos de concentração e vão financiar parte da linha de trem que vai ligar de Paris até Berlim para a enviada dos judeus franceses para os campos de concentração. E só aqui como dado, entre 40 e 42, foram criados 35 campos de concentração no território francês, que tinha como principal objetivo capturar os judeus, os comunistas e qualquer um que se opusesse ao governo de Vichy. Né? E aqui o que eu falo para vocês, né, da Waffen-Schallermann, que é uma divisão do exército nazista composta apenas por franceses. Mais de 400 mil franceses se voluntariaram espontaneamente para fazer parte da tropa nazista. Né? E aqui a gente vê, por exemplo, cartazes da época para tentar trazer mais pessoas para dentro dessa militância na França, né? E não só isso na França, mas agora eu vou passar outros para vocês, né? Outros cartazes da época, por exemplo, da mesma propaganda na Holanda, a mesma propaganda a gente vai ver na Inglaterra, a gente vai ver na Suécia, na Finlândia, na Islândia, na Dinamarca, na Noruega. Quase todos os países que a Alemanha vai invadir, não só os governos que vão ser colocados ali, os governos fantoches, vão ser governos de extrema direita, como parte da população vai aderir de forma voluntária à Alemanha. Então, se você olhar aqui, está falando de 36 legiões do exército alemão, e a gente vai de galeses a letos, a estonianos, a hungrios, a franceses, a ingleses, a todo tipo, a quase todos os países europeus ocidentais, né? E isso vai fazer com que, gente, aí que, aonde que eu quero chegar? Né? Isso vai fazer com que exista uma doutrinação e uma propagação da ideologia de uma forma muito grande. E após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter ali, por exemplo, vários tribunais de guerra. A gente vai ter o famoso Tribunal de Nuremberg, e aí a gente vai ter vários outros tribunais em outros países que vão prender as pessoas que foram colaboradoras com o nazismo. E o que acontece? Em 1945, quando acaba a guerra, começa um processo de tentativa de desnazificação e desfascistização da Europa, que foi feito de uma forma muito ruim. Se a gente pegar dados, depois eu vou lembrar o nome do historiador alemão, é uma publicação que ele fala sobre como após a Segunda Guerra Mundial, 90% dos políticos do partido nazista, isso se fala em deputados, em prefeitos, em cargos de secretaria de Estado, em cargos de secretaria de Educação, em cargos no Tesouro, na Casa da Moeda, comandando bancos importantes, empresários que tinham financiado o nazismo, em primeiro momento foram julgados, depois foram absolvidos. E, por exemplo, empresários que eram nazistas de carteirinha permaneceram depois da Segunda Guerra Mundial, mantendo-se fiel a uma postura, uma ideologia fascista, né? E boa parte desses políticos regressaram à vida política alemã e muitos deles passaram, por exemplo, aqueles políticos alemães que em 45 ali tinham seus 25, 30 anos, e eles cresceram dentro da ascensão do nazismo e da ideologia nazista nas escolas, nas universidades. Então, essa desnazificação ela não foi muito bem feita. Tanto que após a Segunda Guerra Mundial, na própria Alemanha, pouco se sabia sobre o Holocausto. Pouco se noticiava, pouco se falava. E aí a gente entra numa parte que também é importante falar o seguinte. Como surgem as primeiras pesquisas sobre a extrema-direita e sobre o fascismo nazismo? Elas vão começar logo após a Segunda Guerra Mundial. Os primeiros, primeiro começa, por exemplo, as primeiras biografias de guerra, os primeiros livros contando como eram as memórias do fronte, como foram as batalhas, e aí começam a aparecer aqueles primeiros historiadores mais positivistas a escreverem uma história institucional, uma história mais das batalhas, dos grandes centros de batalha, né, das batalhas das grandes cidades, sobre a Afrika Korps, a Batalha dos Tanques, e aí você tem aquela exaltação sobre o Erwin Rommel como grande estrategista, e essa história mais militar, mais da parte de guerra, que é mais coisa do History Channel, né? Ficar falando sobre a Batalha de Verdun, ou o Dia D, a invasão da Normandia, e falar mais de detalhes técnicos do que da parte ideológica, né? E se a gente pensar, né, tanto o nazismo como o Hitler, se a gente pegar, ele é um dos grandes marcos editoriais, né? Porque o que se tem de livros que foram publicados depois da Segunda Guerra Mundial, só de biografias do Hitler, a gente vai achar mais de 20, 25, cada uma contando um tipo de história, uma através do viés da psicanálise, outra através da questão da psicologia, depois vem historiadores falar sobre a parte da infância dele. Então, tem assim, surge muita gente para tratar de um tema, e dentro disso, a gente tem tanto obras boas, como a gente vai ter um monte de obras bizarras, né? A parte de ocultismo, a parte de Hitler e os ETs, as bruxas de Hitler, os anjos de Hitler. Então, Hitler na Argentina, Hitler no Brasil, a gente vai ter muito revisionismo histórico e vai ter muita produção pseudocientífica que vai atrapalhar muito para mistificar isso, né? Então, voltando agora, né? Os partidos de extrema-direita na Europa. Como que começa, né? Conforme eu falei sobre uma desnazificação e desfascistização muito ruim que houve na Europa, por exemplo, o Partido Fascista Italiano, após terminar a Segunda Guerra Mundial, ele deixa de existir, mas ele se torna outro partido dentro do jogo democrático, chamado Movimento Social Italiano. E parte dos políticos fascistas ingressam nesse partido, e ele vai existir por muito tempo na Europa. Isso também vai acontecer em outros países europeus. E aqui acabou minha apresentação, era só isso para dar uma mostrada para vocês, agora eu volto para cá. E aí a gente tem o quê? Vários ex-combatentes, por exemplo, a gente pega na França, né, que é o estudo de caso que eu estudei. Né? A gente tem ali uma extrema-direita na França, que as raízes históricas dela vêm da Revolução Nacional, e aí os primeiros partidos neonazistas que vão surgir na Europa, a boa parte deles são de ex-combatentes e ex-militantes. Acaba a guerra, eles não conseguem se encontrar e se inspirar ou sentir simpatia com nenhum partido político, e aí começa a se formar os primeiros partidos de extrema-direita na Europa. Só que a gente pode falar que a extrema-direita na Europa tem três etapas. Né? A gente tem a etapa pós-guerra, que vai de 1945 a 1970, que a gente pode chamar do primeiro laboratório da extrema-direita após o nazismo, que é uma tentativa de reconstrução do que é a extrema-direita. Por quê? Porque com a abertura dos primeiros arquivos de documentação, porque a gente tem que lembrar do seguinte, né? Quando acaba a guerra, a Alemanha ela fica dividida em quatro, e boa parte dos arquivos, os filmes dos nazistas, dos campos de concentração, a documentação de governamental, as listas dos judeus de campos de concentração, toda essa documentação, boa parte deles vai ficar ou sob domínio russo, ou sob domínio inglês, francês e americano. E por muito tempo, essa Alemanha ocupada não vai se ter acesso a esses arquivos. Tem um filme bem interessante que chama Laboratório de Mentiras, que conta como era a dificuldade de um promotor alemão conseguir ter acesso a esses arquivos, essas documentações, a encontrar processos de nazistas que foram processados e nunca foram presos. Então, é bem interessante ver que esses primeiros 20 anos do pós-guerra, as informações eram muito pequenas. O acesso a eles era muito pequeno. E a gente tem que falar também da Guerra Fria. Né? Se tem uma coisa que colaborou com uma péssima desnazificação da Europa, é os Estados Unidos pegar boa parte dos nazistas que não foram presos, enforcados, no julgamento de Nuremberg e em outros julgamentos, eles foram usados como espião do quê? Espião dos Estados Unidos na Europa. Então, acaba a guerra, a boa parte dos nazistas, tipo o general Lando do Bastardos Inglórios, esse pessoal que tinha uma tática e uma destreza de investigação, de perseguição, de encontrar espião, tática de interrogatório, tudo que os nazistas faziam com os judeus e com os opositores na Alemanha nazista, esses nazistas vão ser contratados para participar da parte de espionagem dos Estados Unidos. Muitos deles vão para a CIA, muitos nazistas, professores universitários, químicos, físicos, vão para os Estados Unidos ou para outros países da Europa para trabalhar em programas nucleares ou programas espaciais. Então, assim, isso colabora muito, né, para que aquelas pessoas que possuíam, que tinham afinidade com o nazismo, que eles permanecessem tendo liberdade para atuar politicamente. Né? Então, o que acontece? Né? Então, a gente tem os que vão embora, e aí a gente tem muitos que vêm aqui para a América do Sul, né? A gente tem o Klaus Barbier, a gente tem o próprio Mengele, a gente tem o Adolf Eichmann, e a gente tem toda uma rede, né? O famoso dossiê Odessa, né? Junto com a Igreja Católica, a Cruz Vermelha, né? Que conseguem ajudar a enviar nazistas, refugiados, para boa parte do mundo e com dinheiro que eles tinham em caixa para um projeto de fuga, né, dos nazistas da Europa, para não deles serem presos. Né? E os que ficam começam a remontar partidos políticos que o quê? Que começam a atuar no cenário político, em primeiro momento, na marginalidade. Né? A gente tem essa primeira fase da extrema-direita, por quê? Em vários países, a extrema-direita é totalmente proibida de existir. Então, muitos países deles eram a prática da extrema-direita era proibida, então eles atuavam em clubes de campo, em clubes de equitação, em choperias escondidas, onde o dono da choperia ele era simpatizante, e eles vão acontecer em porões. Então essa primeira extrema-direita ela é muito marginalizada, né? Ela é pequena, mas ela é muito marginalizada. E essa primeira etapa, ela acaba ali, depois que começa o período de descolonização da África, e aí para vários partidos de extrema-direita, principalmente a Frente Nacional Francesa, as crises e as guerras da Indochina, da Coreia, a crise quer dizer, o processo de independência da Argélia, das colônias africanas, muito desses militantes de extrema-direita, eles vão para a África e para a Ásia combater como milícias. A gente tem, por exemplo, a Organização Armada Secreta, que era uma organização terrorista francesa, que eles foram para a Argélia, eles mataram milhares de pessoas com bombas, com snipers matando políticos argelinos que lutavam pela independência argelina. A gente tem a mesma coisa de grupos armados indo para o Senegal, para as colônias francesas. E todos esses militares, né? Porque o que acontece, né? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial e tem uma diminuição do exército, tem um processo de desarmamento, né? Dos países europeus, muitos dos militares ficam ressentidos com isso, igual os militares alemães ficaram ressentidos pós-Primeira Guerra, né? Muitos vão ter sido dado baixa, muitos vão para a reserva. E eles ficam frustrados com a forma de como a política nacional vai acontecendo. E aí eles começam, porque também, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente entra ali na Europa num período que vai se revezar entre centro-direita e centro-esquerda, ou às vezes centro-direita e Partido Socialista, né? Mas vai ser aquele Partido Socialista vai de centro-esquerda, né? Não o socialismo revolucionário, como o próprio PS, que é o Partido Socialista Francês, né? Então, a gente vai ter essa alternância entre centro-direita e esquerda, centro-direita e centro-esquerda. Isso faz com que aqueles simpatizantes do autoritarismo não se sintam representados. E aí, se a gente pegar o caso francês, entre 45 a 1972, a gente tem uns 20 partidos que são criados, existem por um ano, dois, e aí muitos professores universitários de direita montam revistas, né? Revistas para escreverem sobre a ideologia da extrema-direita. Aí se tem todo um processo de repaginação disso, né? A gente tem o Alain Berouat, né? Que é um dos principais intelectuais dessa época, né? A gente tem também o François Duprat, que é um historiador que era trotskista, mas que acaba se tornando um militante da extrema-direita, né? E aí se começa a pensar uma segunda fase da extrema-direita que vai de 1972 a 1990, que é nessa fase que a gente começa um período de imigração africana muito forte para a Europa, principalmente na França, das ex-colônias africanas, né? Essas colônias que ficaram destruídas pelas guerras de independência e pelos anos de exploração do neocolonialismo, né? Esses países vão ser terra arrasada, né? Então, muitos colonos e argelinos africanos vão para a França, boa parte deles muçulmanos, né? E aí se começa a ter um choque cultural na França com relação aos imigrantes que começam a chegar. E aí a extrema-direita, nesse sentido, o que ela busca fazer? Ela começa a remodelar. O François Duprat, ele foi um dos primeiros a esquecer o racismo étnico, né? Racismo estrutural do branco, do negro, né? E começa a reescrever sobre o quê? Sobre o que diferenciar o francês dos outros. E ele começa a se apropriar de teorias do multiculturalismo, sobre pesquisas linguísticas, falando das diferenças linguísticas dentro da França e de parte da França. Esse processo também vai acontecer na Espanha, onde o pessoal, principalmente na Alemanha também, né, onde existem muitos dialetos dos antigos principados. E se existe uma língua nova, né, que eu digo, por exemplo, o Rodoit, né, que é o alto alemão, e vai se ter um caldo ali onde se começa o quê? Se começa a criar os problemas étnicos culturais. Se esquece de falar de racismo, Vamos falar que a diferença entre os franceses e os argelinos é porque eles não sabem o que é ser francês. Eles não nasceram aqui. Eles não têm ideia o que é ser francês culturalmente. Porque para ser francês você tem que saber falar a língua. Mas não é saber falar a língua, é viver a língua. É sentir o que é ser francês. É comer a comida francesa. É escutar a Marselhesa chorar. É você sentir o sangue e a terra dos seus antepassados. Então se começa a mudar para uma coisa muito mais ocultista e pseudo-intelectualista, entendeu? Vai começar a se modificar a forma que a extrema-direita vai se posicionar. E aí vai falar sobre o quê? Vai começar a se pautar a imigração. Não vai mais falar sobre o racismo. Vai começar a falar sobre o quê? Não, está vindo muito imigrante. Os imigrantes estão dominando. Aí começa aquela questão de reconhecimento, né? Saudosismo. A França não é mais a mesma, olha. A gente, olha como meu bairro se transformou. Antes, um bairro ali, a mercearia, ou barzinho, ou café, eram de donos franceses, esses donos morreram. Agora foram dominados por árabes. A gente não vê mais o quê, por exemplo? A gente não consegue mais escutar nossa língua francesa dentro do nosso próprio bairro. E esse é o caldo que vai acontecer na França e na grande maioria dos outros países europeus. Na Alemanha vai ser igual, na Itália vai ser igual. Na Itália vai ter o problema do norte com o sul da Liga Norte, que vai querer separar a Itália, o norte branco, do sul africano, de origem também do pessoal do Oriente Médio. Então, assim, começam várias questões separatistas. Na Espanha também cheio de rixas entre as províncias, entre os estados, entre os bascos, entre o pessoal da capital Madrid. E na França também vai começar a ter essas pequenas disputas micro-regionais. E o que acontece é que essa extrema-direita ela vai saber unir isso. A Frente Nacional, quando ela surge em 1972, ela surge como um partido como? Um partido de extrema-direita, ou seja, estou à direita desta direita que não me representa, extremamente nacionalista, e aí um detalhe que começa a ser quebrado, né? Ultraliberal, né? Uma extrema-direita que quer abrir o livre mercado e tudo que for de ganho, retido, de venda de estatal, toda privatista, né? Vender tudo que o país tem e deixar o mercado se regular e com que entrar de dinheiro, criar um estado de bem-estar social que só sirva à população nativa daqui, né? Só que essa extrema-direita, entre 1972 e 1990, ela não vai conseguir avançar, por quê? Só deixa eu tomar uma água aqui rapidinho, porque eu tô falando muito. Essa extrema-direita, ela não consegue avançar porque o estado de bem-estar social nessa época na Europa, ele estava muito forte. A condição de vida do francês, o avanço educacional, as políticas públicas, tanto do centro-direita quanto da esquerda, vão fazer que não se tenha motivo para olhar para a extrema-direita como solução. E aí, o que acontece? A extrema-direita ali fica nos bastidores. 3% de voto, 4% de voto, 5% de voto, não vai passar disso até os anos 2000. E o que acontece, né? O que, que depois dos anos 2000, na verdade, daqui a segunda etapa, de 72 a 90, o que acontece? A gente tem o fim do mundo bipolar, né? A gente tem a queda da União Soviética, a gente tem uma abertura do mundo global, né? A gente começa com uma globalização muito forte, uma demanda do capitalismo muito grande para ser em escala global. A gente tem a chegada da internet, a gente tem o desenvolvimento de tecnologia, a gente tem um fluxo migratório cada vez maior para a Europa, né? E isso começa a afetar e sobrecarregar os sistemas econômicos de alguns países, né? Por exemplo, na França, a extrema-direita hoje discute que o encargo fiscal, a saúde, a educação, todos os encargos sociais que o país França tem hoje com os imigrantes, por conta de uma constituição muito social e justa, que mesmo você sendo imigrante, você tem direito à escola, você tem direito a ter acesso à saúde pública, sem ter que arcar com isso, a extrema-direita coloca que isso é um absurdo hoje, né? E aí, no período que a gente começa de globalização, de multiculturalismo, essa questão ela vai pegar demais nas sociedades europeias, que ao mesmo tempo começam a envelhecer, a produzir menos, E aí a gente tem uma mudança de lógica do capital, do capitalismo, né? Que vem ali da década de 70, 80 e vai aumentando, que é o quê? A fuga dos pátios industriais para os tigres asiáticos, para a China, para países onde baixo custo de produção e quase nenhuma lei trabalhista faz com que não se seja viável mais produzir na Europa. Isso faz o quê? Uma diminuição de emprego em grande escala. E aí a gente vê hoje, boa parte dos empregos na Europa ou são de multinacionais pontuais, ou de médias e pequenas fábricas, e boa parte funcionários públicos. E o que acontece? Essa diminuição de vaga de trabalho começa a gerar um conflito muito grande. Por quê? Porque aí começa a ter pequenos grupos sociais emergentes de imigrantes que começam a ganhar dinheiro com mercado, com rede de mercado, com empresa de trabalho, com empresa de limpeza. E aí começa a vir muitos árabes dos países dos petrodólares, né, que ganham muito dinheiro com o petróleo, começam a levar suas famílias para morar nos países europeus, né, começam a transferir dinheiro para lá, e aí isso começa a ter comunidades árabes mais fortes, mais influentes, entrando e ingressando na política. E aí todo esse caldo faz com que em 2002 a gente tenha, nas eleições presidenciais francesas, o Jean-Marie Le Pen, ele vai para o segundo turno das eleições presidenciais da França. Pela primeira vez, uma extrema-direita tinha avançado para o segundo turno de uma eleição de um país democrata. E muito principalmente na França, que é o país multicultural, que é o país da cultura, da música, do entretenimento, do turismo. E aí, quando o Jean-Marie Le Pen ele vai para o segundo turno das eleições, isso choca o mundo. Como a extrema-direita está voltando? E isso faz com que todo mundo volte a se debruçar sobre o que era a extrema-direita. Então, dos termos de pesquisa, a gente tem também três etapas, né? Os pesquisadores que estudam o nazismo, o fascismo e o negacionismo. Os que estudam esse período pós-guerra do surgimento da extrema-direita. E a gente tem eu, e uma geração muito grande hoje, que estuda o retorno dessa extrema-direita, né? O retorno não, mas o aumento dela, porque ela nunca deixou de existir. Então, quando se fala em neofascismo, neonazismo, neo-extrema-direita, eu não gosto desse termo, por quê? Porque a extrema-direita sempre esteve presente na Europa, ela nunca deixou de existir. Então, ela sempre, assim, ela podia ter ficado no anonimato, ela podia não ter relevância, mas ela foi crescendo de uma forma muito grande. Se a gente pegar hoje, quase todos os países europeus ocidentais têm partidos de extrema-direita sólidos, que estão chegando ali entre terceiro, quarto lugar, segundo lugar nas eleições. Se a gente pegar as eleições do Parlamento Europeu, por exemplo, a gente vai pegar na França, a Frente Nacional teve a maioria das cadeiras do Parlamento Europeu. E se você pegar o Parlamento Europeu, que deve compor umas 700, 800 cadeiras, deve ter entre 250 e 300 cadeiras de partidos extremistas. Por exemplo, a última eleição na França, em 2017, a Marine Le Pen, que é filha do Jean-Marie Le Pen, foi para o segundo turno. Foi para o segundo turno, quase foi para o segundo turno em 2012 e foi para o segundo turno em 2017. Eu estou falando na França, um país com 60 milhões de eleitores, a Frente Nacional e com quase 22 milhões de votos. E no segundo ter quase 27 milhões de votos. De um país que é o exemplo da democracia, da liberdade, da cultura no mundo, que é a França, que sempre foi o exemplo para a maioria dos países ocidentais. Né? Em teoria seria isso, tá? Obrigado, gente.
Bom, gente, então hoje ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala e lembramos que todas as mesas e os debates realizados nelas estão gravados no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser ver as perguntas da audiência, vocês podem acessar todas as gravações em youtube.com/nepate-ufmg. Depois contem para a gente o que vocês acharam e a gente se vê no próximo episódio.